Já que estamos em tempo de Copa do Mundo e, logicamente, todo mundo falando a respeito da Rússia, vamos abordar um pouquinho a respeito deste país, onde o futebol divide o posto de esporte mais popular com o hóquei no gelo. A estimativa é de que mais de 1,5 milhão de turistas passem pelo país no período da Copa. E Moscou é destino crucial, com dois estádios sede: Luzhniki, palco do jogo de abertura e da final, e a Okrity Arena, onde o Brasil enfrenta a Sérvia no dia 27. Vai receber 12 das 64 partidas. E vale salientar que neste período a temperatura média prevista é de 27 graus, bem diferente dos 30 graus negativos que predominam durante o inverno russo. E para quem quiser perambular pela capital russa, o Parque Zarid é um bom ponto de partida, sobretudo pelo cinema 5D instalado no Media Center. Ele coloca o espectador em um voo panorâmico sobre a metrópole de 12 milhões de habitantes. O lado ruim da sessão é perceber que levaria semanas para conhecer tudo. O bom é descobrir que grande parte das atrações fica na região central de Garden Ring, que pode ser desbravada a pé. A começar, evidentemente, pela Praça Vermelha, e em especial pela Catedral de São Basílio, com suas coloridas cúpulas que parecem conto de fadas. Em seu interior, revestido de belos afrescos, assista à apresentação do Coral Dorus, que entoa cânticos religiosos a cada 15 minutos sob um dos domos. A Igreja Ortodoxa é um dos cartões postais da Praça Vermelha, famosa por abrigar os desfiles militares da então União Soviética. De formato retangular, é delimitada no outro extremo pelo Museu Histórico do Estado, que mais lembra um castelo de tijolos avermelhados. A seu lado, um trecho da muralha do Kremlin protege o complexo que abrange a sede do governo, palácios e as catedrais da Anunciação e da Assunção, que também merecem uma visita. Colado ao Kremlin, cuja tradução é fortaleza, o mausoléu de Lenin mantém embalsamado o corpo do líder da Revolução Russa desde sua morte em 1924. Uma das últimas edificações do planeta que ainda mantém suas funções medievais originais, o Kremlin tem tantos significados que se preservou como peça política central e fonte de unidade de poder da Rússia ao longo de séculos. A um só tempo, o castelo e suas muralhas, erguidos para intimidar inimigos e encantar os súditos, ainda são a residência do líder máximo, um dos símbolos maiores da ortodoxia e da unidade do país, além de um gigantesco museu da história sabida e da que jamais foi revelada nem aos russos e nem ao resto do mundo. Até hoje, as decisões de governo se confundem com a imagem da cidadela. A palavra Kremlin é usada como sinônimo de qualquer decisão tomada pelo chefe do governo russo. Os muros fortificados existentes e torres foram construídos de 1485 a 1495. O grão-príncipe Ivan III convidou diversos arquitetos italianos a realizarem o trabalho. O Kremlin foi a residência dos czares até o reinado de Pedro, o Grande. Ele tinha aspirações de fundar uma cidade inteira para si, e assim nasceu São Petersburgo, que a propósito será objeto de nossa abordagem no próximo sábado. Mas os bolcheviques tomaram o poder em 1917 e a São Petersburgo perdeu seu status de capital, que passou a Moscou pelo governo soviético de Vladimir Lenin. Assim, o Kremlin voltava a ser a sede do sistema central de poder. Já do outro lado da praça, o centro comercial GUM. Ali estão acomodadas marcas como Cartier, Hermès, Hermenegildo Zegna, Gucci, Giorgio Armani e tantas outras. E prova de que é possível ir às compras no país que por décadas refutou o capitalismo. Aliás, quando estive em Moscou, em conversa com o colega jornalista Mauro Bedê, que mora lá há cerca de 20 anos, disse que quando o McDonald's inaugurou a sua primeira loja na capital russa, havia filas que viravam quarteirões. Vale destacar que o Centro Comercial GUM é um prédio que foi construído pelo arquiteto neoclássico italiano Giacomo Quarenti, por solicitação da rainha Catarina II da Rússia, em 1890. Atendia o projeto da rainha de construir um grande centro comercial no lado leste da Praça Vermelha. Após a Revolução Russa, o GUM foi estatizado e suas lojas passaram a ser usadas para desenvolver os objetivos bolcheviques de reconstruir as empresas privadas sob diretrizes socialistas. A GUM continuou a ser utilizada como loja de departamento socialista até Joseph Stalin convertê-la em espaço para escritórios em 1928. Com o término da União Soviética, o maravilhoso prédio voltou a ter o esplendor de um grande shopping center. E quem for a Moscou, não esqueça de dar uma passada na rua Arbat, repleta de lojas de roupas, de souvenirs e restaurantes. E é o lugar para encontrar as típicas bonecas matrioscas e observar o trabalho de artistas de rua tão comuns em capitais da Europa. E agora presentes nesta cidade que se diz mais humanizada. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. A edição de trilhas sonoras, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Luísa Duarte, de Singapura, para a RFI.
Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Correspondente em Amã, Daniele Ferreira.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Luísa Melchior, nossa correspondente em Madrid.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Mariana Durão, correspondente da RFI em Dubai.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. Bom dia!